Meu nome é
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito. Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanayubi e Talita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa, A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nosso convidado de hoje é Eduardo Asad Sahyan. Ele é jornalista, músico, instrumentista, doutorando em cognição musical pela Unesp, mestre em música aqui, não é aqui, é na Unesp, e é graduado em música aqui na Universidade Estadual de Londrina, curso de jornalismo na Unopar. Estudioso da música, atualmente faz parte da direção da Associação de Amigos do Festival de Música de Londrina. Vamos começar falando dessa sua faceta principal, que é a música.
Uhum.
E um doutorado com umas questões muito específicas. Conta pra gente desse projeto, desse doutorado.
Joia. Primeiramente, saudações ao meu querido Ayubi, que foi a única pessoa que pronunciou o meu nome corretamente toda a minha vida. Já queria deixar claro isso aqui, pronunciou perfeitamente. Talita, querida, muito obrigado pelo convite. Bom, é uma honra estar aqui de volta à UEL e falando agora sobre doutorado, né? E tudo começou, na verdade, aqui na UEL, mas especificamente no doutorado. Depois que eu fiz a parte de iniciação científica ainda aqui na UEL, me apaixonei pela pesquisa, fui fazer o mestrado em São Paulo, na Unesp, na parte de música mesmo, né? Então, o jornalismo é uma carreira que ela ficou à margem, querendo ou não, mas eu ainda utilizo muitas das coisas que eu aprendi no jornalismo. Então, eu não me digo mais jornalista porque tem pessoas como vocês, né? Que são ou são de verdade. E então, cheguei na Unesp, fiz esse mestrado. Durante o mestrado, eu fiz uma disciplina de cognição musical, que é a parte que estuda a neurociência cognitiva da música, especificamente da música. Quando eu fiz essa disciplina, apresentei um trabalho e o meu professor, à época, me convidou, então, para fazer parte de um grupo de pesquisa que estudava cognição, estudava neurociência. E aí que a coisa começou a brilhar o olho, que eu falei, meu Deus, então a música é mais poderosa do que eu imaginava. Eis que entrei dentro do grupo de pesquisa e falei, eu preciso me especializar um pouco mais, porque realmente eu preciso pegar um cérebro na mão, né? Eu preciso entender exatamente como funciona todo o sistema neural, preciso entender o nome de todos os compartimentos específicos que a gente tem na nossa caixa craniana. E aí, isso é uma coisa muito fora da minha área, né? Eis que fui lá, fiz uma pós-graduação de 2 anos, e aí entrei no doutorado em cognição musical sob a orientação daquele meu mesmo professor.
Mas espera aí, o pessoal que está ouvindo não sabe o que é cognição.
Vamos falar.
O que é isso?
Exatamente. Então, olha que legal. A música age de determinada maneira no nosso cérebro como nenhuma outra forma de arte age. E isso é muito interessante. Veja bem, quando tem um instrumentista, por exemplo, tocando numa orquestra, então vamos supor a nossa orquestra da UEL aqui, o violinista ele está tocando o violino, certo? Ele está lendo a partitura, que ele está decodificando o código e transformando em sons, certo? Então ele está observando aquilo e transformando em coordenação motora fina, certo? Que é os dedos da mão que ele está ali agindo junto com o arco. Ele está tendo que, concomitantemente a isso, observar o maestro, analisar o gestual do maestro, interpretar o gestual do maestro, ou seja, se o maestro vai querer um pouco mais piano, se ele vai querer um pouco mais forte, se ele vai querer mais intenso, mais legato, alguma coisa mais junta, uma coisa mais separada, tudo isso ao mesmo tempo. Fora que ele tem que ouvir e estar afinado perante a ele mesmo e perante aos seus colegas. Então, o que está acontecendo no cérebro desse violinista da Oswell, vamos supor, é a atividade que mais recruta mecanismos neurais da face humana, que o ser humano consegue fazer. Mais do que esporte, mais do que pintura, mais do que leitura. A música, depois descobriu-se, que era essa arte que recrutava todas essas partes específicas. Então, existiu, então, estudos específicos, existiram estudos específicos que apontavam para as diferenças na estrutura encefálica. Ou seja, aprender música mudava funcional e estruturalmente o seu cérebro. E a partir daí, essa área foi crescendo, então a música foi sendo menina dos olhos dessa parte, né? Então, estudar música para estudar, por exemplo, linguagem. Pegar música para estudar, por exemplo, as diferenças que fazem no lobo frontal, que fazem do lado esquerdo, do lado direito. A gente tem essa imagem, né, Thalita, que a parte esquerda do cérebro, por exemplo, é mais lógica, a parte direita é a parte...
E é bem assim?
Não, é completamente diferente disso. É muito mais complexo que isso, né? Essa teoria de cada lado ser responsável por uma coisa caiu por terra. E justamente a música é uma das maiores forças motrizes para se refutar esse estudo, para ir contra esse estudo. Justamente porque ela recruta várias áreas ao mesmo tempo, dos dois lados. Tanto é que existem estudos que comprovam um espessamento, né, um aumento de uma área do cérebro que chama corpo caloso, que é o que liga os dois hemisférios. Então, olha só, a prática musical em vários anos, né, pode realmente aumentar pedaços do cérebro. Então, isso que é o mais interessante.
Oh, nós estamos falando, misturando um pouquinho de física, fisiologia, medicina, com o jornalismo e tudo isso permeando a música. Recentemente, a gente já viu aí na imprensa, e várias vezes já saiu no noticiário, algumas discussões, até com imagens de cirurgia no cérebro, e a pessoa tocando um instrumento ou conversando enquanto está sendo operado.
Exato.
Exatamente para essas medições.
Perfeitamente. Isso é muito interessante. Porque, teoricamente, o nosso cérebro não tem o senso de dor, né? Nós não temos receptores de dor dentro do cérebro, do encéfalo mesmo. Então, a gente pode operar um cérebro, por exemplo, e conforme a pessoa toca, essa atividade neural é mapeada. E ele consegue muito mais precisamente saber aonde aquela lesão pode prejudicar, né? E o que é muito legal é que alguns... Saiu até há pouco tempo atrás, eles sempre fazem matéria sobre isso, e saiu há pouco tempo atrás um paciente que estava tocando viola caipira e cantando.
É essa matéria mesmo, exatamente.
E aí, dependendo da área onde você mexe, ele erra a letra. E dependendo da área, ele erra o acorde. Então, o que é muito interessante é que, dependendo de onde existe essa lesão e de onde é afetado, por a música ser uma arte que a gente chama de multiparamétrica, ou seja, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, o ritmo, a melodia, a harmonia, isso tudo é percebido diferente dentro do cérebro, mas ele é filtrado de uma maneira só. A gente escuta uma música, a gente não escuta a bateria separada da voz, separada do violão, ou a orquestra, ou o violino separado do trompete. A gente escuta uma massa. O nosso cérebro junta tudo isso. E na hora dessa cirurgia, ele consegue ver ali, mais ou menos tateando, aonde cada local vai filtrar essas coisas. E isso que é o mais interessante. É mágico demais.
Isso vai te levar a fazer um curso de medicina?
Não, jamais. essa hipótese eu já descartei com 17 anos.
Uma família de médicos.
É, uma família de médicos, mas eu fui ovelha negra desse lado.
Nós estamos aqui no estúdio da Rádio UFM e uma das marcas da Rádio UFM é Música, Informação em Movimento. E você é uma pessoa que tem a música e o jornalismo na sua formação. Conta pra gente aí, como é possível você ter essas duas coisas entrosadas em benefício da comunidade, da sociedade?
Olha, Yubi, isso é uma pergunta muito boa. Eu só entrei no mestrado porque eu pude unir essas duas áreas do conhecimento. Durante o meu mestrado, eu criei um projeto em São Paulo, que era um projeto que a gente chamava na época de educomunicação, que era um projeto de mídia e educação, de educação para as mídias à época. E a força motriz desse projeto era a música. Então, o que, que eu fazia? Eu entrava dentro das escolas que tinham, pela própria prefeitura de São Paulo, tinham esse espaço da educomunicação. Ou seja, a prefeitura de São Paulo destinava período de contraturno escolar para as crianças aprenderem sobre mídias, para aprenderem jornalismo, para fazerem, por exemplo, reportagens. E eu entrei dentro das escolas para ensinar música dentro desses projetos. Então, eu criei um projeto educativo que se chamava Educomunicação Musical, que era o ensinamento dessa parte das mídias, da educação para as mídias, de forma musical. Então, como fazer isso, por exemplo? Eles compunham as vinhetas de rádio, por exemplo. E através dessas vinhetas de rádio, a gente conseguia abordar temas como melodia, harmonia, arranjo, produção, composição, né? Qual software que eles iam gravar. Durante o período do curso, eles iam assistir a concertos, iam assistir a shows e eles entrevistavam os artistas. Então, a nossa equipe, por exemplo, foi ao show do Titãs lá em São Paulo, que era um show específico que ia ter lá no Santana, e eles foram lá e entrevistaram os Titãs. E aí, então, veja como é multidisciplinar isso. Eles entenderam como se entrevista, né? Então, existia uma oficina que abordava o cunho jornalístico da coisa e também o cunho histórico-social de uma banda como Titãs. Por que que eles lançaram, por exemplo, Cabeça de Dinossauro? Em que meio político eles lançaram aquele disco? Isso tudo junto, né? E aí, na outra semana, a gente fazendo uma oficina de composição de trilha sonora para as histórias que eles contavam. Então, eles pegavam a redação, a gente compunha uma trilha sonora para aquele tipo de redação. E assim ia. E aí, isso me levou a unir essas duas coisas. E eu até ganhei um prêmio, que chama Prêmio Vila Lobos, lá em São Paulo. Fiquei entre os 5 finais colocados, né? De muitos inscritos.
2019.
De 2019, exatamente, é. Foi tudo muito novo para mim, porque imagina, eu tinha acabado de sair daqui de Londrina, né, para morar em São Paulo e, pô, fui galgando para conseguir. E ele continua sendo aplicado até hoje, dentro das escolas onde eu passei. Então, é um orgulho muito grande.
E que também você juntou, provavelmente, conteúdos da língua portuguesa, conteúdos de história, de matemática e da base curricular necessária, que eles têm.
Perfeitamente, Thalita, é isso mesmo. Não sei se vocês concordam, mas acredito que tenham fragmentado demais o ensino. E é claro que nós temos disciplinas específicas onde vão tratar as coisas mais de forma mais específica. Entretanto, na vida real, ela não acontece com essa separação. Ela acontece tudo junto. A geografia está junto com a matemática, que está junto com a história, que está junto com a arte. E você desassociar isso como forma de colocar em caixinhas específicas de conhecimento. Ah, porque eu não gosto de exatas. Não, mas tem muita coisa legal em exatas. Tem gente que entra em músicas e fala, eu não gosto de exatas. Então sai da música, porque a música é matemática pura o tempo todo, né? Então é nesse caminho, né? Tentar abraçar essas diferentes disciplinas e, como o próprio Ayub falou, como isso se implica dentro da sociedade, né? De maneira que haja uma transformação social, mesmo que naquela micro-realidade daquele bairro de São Paulo onde eu trabalhei, que essas crianças possam jogar à frente essa ideia.
Eduardo, nós estamos vendo no seu currículo, na sua trajetória, um músico multi-instrumentista, flauta, guitarra, contrabaixo acústico, piano, violão. Essa é uma questão muito importante, mas nós vamos deixar para daqui a pouco, logo depois do intervalo.
Então voltamos depois do intervalo.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito,
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte,
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Beleléu.